As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
É uma notícia à Rádio ERTE. O estaleiro das obras que estão a decorrer na Várzea Grande em Tomar foram alvo de um furto no decorrer da última semana, sendo que há a registar prejuízos na ordem dos 40 mil euros. Esta indicação foi confirmada à redação por fonte oficial do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, que adiantou estar em causa material industrial utilizado na área da construção civil. A ERTE sabe que as autoridades estiveram já no local e recolheram os indícios possíveis, sendo que o processo está agora em fase de investigação. Não haverá registro para testemunhos do suspeito.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Ultrapassam 100 mil euros os prejuízos diretos provocados pela passagem da tempestade Elsa só na freguesia de Aceiceira. Estes dados foram divulgados na ERTE, em primeira mão, pelo Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, no decorrer do programa Freguesia à Freguesia desta quinta-feira, onde o autarca revelava que está em curso um levantamento para apurar a real dimensão dos estragos para depois produzir um relatório que será entregue ao município de Tomar.
Eu posso dizer que nós temos dezenas de milhares de euros de prejuízo. Eu não quero avançar com um valor concreto, porque estamos a fazer um relatório o mais próximo da realidade possível, para fazer chegar junto ao município, obviamente uma questão também estatística. Infelizmente os prejuízos que nós estamos, que são de maior monta, são a nível particular, onde efetivamente a Junta de Freguesia e provavelmente o município pouco poderá fazer. No entanto, eu não sei a montante o que é que está previsto, se realmente haverá ajudas ou não para os concelhos vizinhos. A freguesia de Aceiceira terá certamente mais de 100 mil euros de prejuízo em termos gerais, mas eu já não contabilizo as barreiras, as horas de máquina, portanto, a parte do município, e quero fazer aqui uma referência muito especial ao papel do município, muitas vezes, e eu aqui já o fiz, com as críticas que nós temos tendência para fazer, que muitas vezes são verdadeiras, mas eu quero salvaguardar aqui a postura que a Câmara teve com o seu Departamento de Proteção Civil a funcionar, os bombeiros, o DOM, nomeadamente o engenheiro Orlando, o engenheiro Marco, e todos a equipa de funcionários que andou e que foi incansável no momento em que nós tivemos horas de aperto, com várias estradas cortadas, vários muros caídos, vias, e foram incansáveis nesse trabalho, e nós nesses momentos sentimos também o que é o apoio e o que é a ajuda que o município nos pode dar, e foram incansáveis, tendo consciência que depois não foi só a nossa freguesia afetada, obviamente houve várias outras freguesias com necessidades, mas nós em termos concretos, e eu faço esse reconhecimento público realmente à postura da Sra. Presidente, que esteve no local, os bombeiros, a GNR que teve um papel também bastante importante, mas em termos concretos, hoje analisando e fazendo uma análise mais fria daqueles que foram os estragos e o impacto, tivemos pessoas com mais de 20 mil, 25 mil euros de prejuízo.
A União de Freguesias de Serra e Junceira não aspira a ter um centro escolar. Esta posição cabe ao Presidente da União de Freguesias, Américo Pereira, que considera mesmo um erro aquilo que foi definido pela Carta Educativa em 2008 nesta matéria. O autarca, que abordava na ERTE, entre outros assuntos, as questões da educação na freguesia, vai mais longe e considera mesmo que os centros escolares são um erro.
Nós não temos nenhum centro escolar nem aspiramos vir a ter. Mas temos 70 alunos. Temos 70 alunos. Os nossos estabelecimentos de ensino, temos, por exemplo, o Jardim de Infância da Junceira está no limite. Temos pessoas, crianças já em fila de espera. Na Serra está muito bem situado, portanto, para um universo que normalmente são 15, nós temos 12 alunos. Na Serra temos 13 alunos no ensino básico. E na Junceira temos 30 alunos no ensino básico e 25 no Jardim de Infância. Portanto, temos 70 alunos. Eu acho que a Carta Educativa de 2008 prevê aí um conjunto de centros escolares espalhados por tudo o que é sítio. Já se viu que era um erro terrível. E alguns, se calhar, daqueles que têm sido feitos ultimamente, não têm sido, no meu ponto de vista, a melhor opção. porque sendo nós a maior freguesia rural do concelho, continuamos com os nossos estabelecimentos de ensino da época do Salazar, à exceção da Serra, sendo da época do Salazar teve alguma intervenção, e os nossos estabelecimentos de ensino reúnem todas as condições e mais uma para que os nossos alunos sejam felizes e consigam desenvolver a sua atividade e o seu conhecimento nos termos da lei, conforme aquilo que é exigido. O que é que a Junta faz? A Junta dá um apoio, não só no transporte escolar, como damos um apoio no dia-a-dia. Aproveitamos, por exemplo, como agora aconteceu recentemente, no período das férias de Natal, para fazer algumas intervenções das escolas, de acordo com aquilo que nos é reportado pelos próprios professores. É aquele desgaste normal, aquelas coisas agora, quando choveu, são os problemas do telhado, são os problemas disto, daquilo, das águas, tal, tudo bem, são os problemas das janelas, dos vidros. Aquela manutenção, nós fazemos a manutenção diária, conforme as necessidades, e depois no período das férias fazemos uma manutenção mais cuidada, mais profunda e adequada, conforme as necessidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está patente ao público, desde esta quinta-feira, no edifício dos Passos do Conselho da Sertã, a exposição de fotografia do 3º Prémio Internacional Santiago Castel, e que assinala os 10 anos da Euroace, sendo composto por 29 obras finalistas, das 156 apresentadas por 82 autores de Espanha e Portugal. A iniciativa contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal da Sertã e do Presidente do Centro da Unesco da Extremadura, do vencedor do 3º Prémio Internacional de Fotografia, Santiago Castel, ainda da Diretora Regional da Cultura do Centro e do Presidente da Euroace e Vice-Presidente da CCDRC. Destaque para a intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Sertã, José Farinha Nunes, que falou da importância da exposição no contexto da região para se centrar depois na história da fotografia num concelho que, como recordou, conta com nomes importantes nesta área e que foram pioneiros a nível nacional.
O nosso concelho está umbilicalmente ligado à fotografia. Não apenas porque as nossas paisagens, gentes, monumentos, serviram de inspiração a muitos fotógrafos, mas porque tivemos as boas venturas de contar com inúmeros nomes de reconhecido valor na área da fotografia e da imagem. Gostaria aqui de enumerar alguns. Desde logo, o pioneiro da fotografia em Portugal, Carlos Relvas, tinha raízes familiares no concelho da Sertã. Ele próprio fotografou imensamente nesta região. José Maria de Alcobia, com ligações a Serrais do Bom Jardim, senhor de enorme acervo fotográfico regional e nacional, foi dos primeiros a ter carteira profissional de fotógrafo em Portugal. Consta que a carteira profissional número 1. Olímpio Craveiro foi um dos grandes fotógrafos amadores primeira metade do século XX. Também Sarmento Nunes se assumiu como uma das grandes referências da fotografia na Sertã durante a segunda metade do século XX. Feita esta referência, fica a faltar, porventura, o maior de todos eles. Silvino Santos, considerado o pioneiro do cinema do Brasil, personagem que redescobrimos em Guimarães, cidade europeia da cultura. Silvino Santos aprimorou o seu gosto e saber pela arte da imagem e da fotografia em Paris, no Dialvar do século XX, estagiando no ateliê dos irmãos Lumière, antes da sua partida para o Brasil, onde viria a produzir obra notável no cinema documental.
A inauguração desta exposição foi precedida de um encontro dos elementos da Euroace, Comunidade de Trabalho e Cooperação Transfronteiriça, constituída pela região Centro e pela região Alentejo, do lado português, e Extremadura Espanhola, do lado do país vizinho, encontro em que participou também a Diretora Regional da Cultura do Centro, Susana Menezes. Esta dava conta dos resultados da reunião, onde foram traçados objetivos que visam desenvolver um programa cultural comum para as regiões envolvidas no processo.
Ao longo desta reunião, desta tarde de hoje, tivemos a oportunidade de discutir, enfim, os principais desafios que se nos colocam, mas também aquela que é a nossa visão sobre a cultura enquanto meio de capacitação, enquanto meio de reflexão e de questionamento no nosso território, e tentar perceber em que medida podemos construir ou ajudar a construir dinâmicas culturais que venham a beneficiar as três regiões, ou a grande Euroásia. Sendo que está definido já, temos o compromisso de, até ao fim do mês de fevereiro, cada uma destas regiões ter uma reflexão feita sobre as iniciativas que podemos juntar a um programa que depois em março será discutido e aprovado. A ideia é construirmos daí para a frente um programa cultural que vai circular, ainda estamos a debater, parece um bocadinho prematuro fazer-vos já aqui uma definição clara do que vai ser, mas que vai procurar marcar a existência desta euro-região com atividades das três regiões envolvidas. Sobretudo, e devo sempre salientar, porque esta foi uma das nossas preocupações, utilizando a cultura como forma de capacitação das nossas comunidades. Estejamos nós a falar da população em geral, estejamos nós a falar dos técnicos das nossas autarquias, criando oportunidades de cooperação, criando oportunidades de rede, que naturalmente venham a beneficiar a nossa capacidade de intervenção, mas também de afirmação da região perante o resto do mundo.
A Comissão Social de Freguesia de Casais Alvibeira está a funcionar bem. O balanço positivo do Presidente da União de Freguesias, desta área territorial do Conselho de Tomar, João Luís Alves, como referiu o autarca, a ERTS, salvo algum caso desconhecido, todas as situações de emergência social estão identificadas e a ser acompanhadas. Um balanço para o qual não só tem contribuído a Junta, mas também entidades como a Relis e a Caritas.
Neste momento, penso que pode haver alguma situação que nós desconheçamos. Pode haver, não digo que não haja, mas todas as situações estão monitorizadas, as pessoas estão a ser acompanhadas, quer em cantina social, quer em sede de Caritas, enfim, tudo está a trabalhar em articulação e penso que está tudo a funcionar. A Junta de Freguesia, naturalmente, que tem, portanto, eu sou por inerência o Presidente da Comissão Social, tivemos uma reunião onde, assim, de certa forma, elencámos ou definimos quais são as atividades a desenvolver para o ano, e estas atividades têm a ver com a angariação de fundos, fundamentalmente, e portanto, nós trabalhamos, no fundo, trabalhamos em conjugação com a Caritas de uma forma mais direta. Pronto, a Caritas faz o trabalho quando as pessoas vão ao atendimento e são encaminhadas para a Caritas. E também tenho que falar aqui no Centro de Vida da Nova, que presta também, faz parte, é parceiro integrante, e também sempre tem disponibilidade em cantina social, eles dão esse apoio. Mas nós trabalhamos mais com a Caritas, porque a Caritas é que está no terreno diretamente com as pessoas a entregar mantimentos, a entregar comida, bens de primeira necessidade e roupas. Portanto, e nós aqui, o nosso trabalho é mais de apoio à Caritas nas atividades que a Caritas faz. E, portanto, por exemplo, a Caritas faz dois almoços solidários por ano, um agora, brevemente, e outro para o fim do ano, e a Junta Freguesia está lá a apoiar. Nós, normalmente, somos nós que custeamos os artigos para confeccionar.
Neste sábado, às 16 horas, há Sabores com Ciência no Centro de Ciência Viva do Alviela, com degustação de mel. Maria Manuel Gil, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, apresenta ali um projeto que visa otimizar o processo de obtenção de mel em pó. Que vantagens traz este novo produto ao consumidor e à indústria? Apreciamos o mel, mas o que andamos a fazer para proteger as abelhas? Nuno Capela, do Centro de Ecologia Funcional, também da Universidade de Coimbra, dá depois a conhecer dois projetos em que está a trabalhar neste momento e que tem como objetivo a melhoria na saúde das colónias de abelhas melíferas, o projeto Be Good, que visa a criação de uma apicultura mais sustentável, e o projeto Apis Ram, que visa criar um modelo de análise de risco de pesticidas em abelhas melíferas. A atividade tem um custo de 2€ por pessoa e a inscrição é limitada, mas obrigatória. Inscrições que podem ser, então, feitas junto do Centro de Ciência Viva do Alviela, em Alcanena.
Rádio Web, a primeira a informar.
a edição de 2020 dos Encontros Documentais, este ano sobrenominado ao tema Bibliotecas, Arquivos e Museus, Redes, vai voltar a desenvolver-se numa única sessão, a ter lugar no próximo dia 19 de fevereiro, nas instalações da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. A iniciativa volta a contar com um painel de diversos nomes reconhecidos da área, que irão abordar e debater importantes assuntos da relação entre os serviços de biblioteca, arquivo, museus e os cidadãos. A edição de 2020 dos Encontros Documentais vai contar, por exemplo, com a presença de Manuela Carvalho, de Olinda Campos e Lucília Santos, da Rede de Bibliotecas de Monsalude, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, com o tema Bibliotecas em Rede, Terras de Monsalude, Ana Sofia Marçal e Joana Lopes, da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes da Sertã, com o tema Leitores do Património, projeto de investigação cultural e educativo, entre outros. Todos os interessados em participar deverão efetuar a sua inscrição no separador Cultura dos Serviços Online da Câmara de Vila de Rei até ao próximo dia 12 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Museu Municipal de Nagogã está a acolher até 19 de janeiro de 2020 a exposição itinerante Carros, Selvas e Arte Fotográfica, uma seleção de vistas inéditas, panorâmicas exteriores e de cenários naturais da autoria de Carros, Selvas nos finais do século XIX, fruto da continuidade que o município de Nagogã, através do seu Polo da Cultura, continua a dar ao estudo do legado de Carros, Selvas. Esta mostra é mais um contributo para a valorização e divulgação das coleções de tão relevante autor do início da história da fotografia. O objetivo é dar a conhecer uma série de trabalhos fotográficos com relevância histórica e artística, representados especificamente nesta coleção por algumas vistas inéditas da autoria de Carros, Selvas e ainda trabalhos fotográficos focando a perícia de domínio da luz e dos enquadramentos perfeitos em busca de perspectivas de cenários naturais e panorâmicas exteriores que resultam numa quantidade significativa de imagens de sítios, monumentos e vivências do cotidiano do final do século XIX, dando a conhecer os aspectos artísticos e monumentais a que Carlos Selvas se dedicou com especial motivação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes já perceberam, as notas do dia regressaram à Hertz depois de uma interrupção de 6 meses, a qual permitiu aliviar o auditório e descansar os cronistas. Entretanto, com o início do novo ano, a situação mundial registou um certo agravamento em termos climáticos e militares, e neste caso, o conflito entre os Estados Unidos e o Irão parece que serviu apenas para tentar reforçar as lideranças internas dos seus dirigentes políticos junto das respectivas populações. Depois, a nível europeu, a situação será marcada pelo Brexit e pela desaceleração das economias alemã, francesa, italiana e espanhola, acompanhada de alguma instabilidade política e social, com maior ou menor impacto mediático. Ora, perante esta conjuntura de turbulência e incerteza, é inevitável que Portugal seja influenciado no plano económico, como aliás já está a acontecer com a quebra das exportações e o aumento das importações, originando desequilíbrios nas balanças comercial e de pagamentos. Mas, se o nosso país conseguir alcançar as metas do crescimento económico, da redução da dívida, do superávit e do aumento do emprego, valorizando também os serviços públicos de saúde, de educação, de justiça, de transportes e de habitação, seria muito positivo para todos os cidadãos. Por último, no caso de Tomar, é expectável que o nosso concelho continue a viver do turismo, dos serviços e de algum incremento das empresas tecnológicas instaladas no polo do Instituto Politécnico, mas esta dinâmica é insuficiente para aumentar a atratividade de Tomar e inverter os déficits demográfico e empresarial acumulados nas últimas décadas.
Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem. Fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.